Muito sejam bem-vindos, bem-vindas. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Legislação, realiza esta audiência em conjunto com as demais comissões desta Casa, com a Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, e também a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que recebe fraternalmente a presença de todos aqui no salão do fórum, né, do júri do fórum. Como presidente da Comissão de Constituição, eu declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 21 horas. Eu informo a todos que esta audiência está sendo gravada e transmitida pelo Facebook oficial desta Casa de Leis e será lavrada a ata junto à comissão. Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Gabriela Simone Pires Pedrosa, que é assessora jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Bitinga. Também Janaína Bastos, vereadora. Ao vereador Murilo Bueno. Ao vereador vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Marco Antônio da Fonseca. Também ao vereador e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Fernando Inácio. Ao vereador e presidente da Comissão de Ocupação do Solo, Saúde e Assistência Social, Richard Porto de Rosa. A secretária municipal de Educação, Claudenice Xavier Borali. Também a presidente do Sindicerv, Anúcia Leite Moraes, aqui presente. Também o vereador senhor José Nilson Viana. A presença do vereador e presidente desta casa, vereador Ricardo Prado. E gostaria de convidar até as pessoas que se encontram, né, podem inclusive ingressar ao plenário, para que a gente possa dar sequência nesta audiência pública. E à medida também que nós temos aí a presença de novas autoridades, pessoas que chegam nesta casa, nós também realizaremos o registro. Sobre a questão da leitura do projeto, eu acredito que grande parte, ou praticamente na totalidade de vocês, né, são os grandes interessados, inclusive, na discussão e análise deste projeto tão importante, que é o projeto complementar de número 19, que altera dispositivos da Lei Complementar 37, de 29 de setembro de 2010, para a reestruturação das carreiras do quadro do Magistério Público Municipal de Bitinga, nos termos que especifica, de autoria da senhora prefeita municipal. Nós temos um projeto dotado de 26 páginas. Eu acho que não se faz necessária a leitura na íntegra dessas 26 páginas. Entretanto, né, a audiência ela é feita para que nós tenhamos a participação popular. E neste caso, sobretudo, a participação de uma categoria que é tão importante, praticamente uma das maiores secretarias que nós temos na municipalidade. Então, para isso, as pessoas que nos acompanham pela internet, nas nossas redes sociais, pode participar dessa discussão através de questões, perguntas que possam ser realizadas por e-mail. O informacão@camarebitinga.sp.gov.br e pessoalmente aos que estão participando de forma presencial. Então, pela dispensa da leitura deste projeto, apenas para registro também o vereador desta casa, o vereador Célio Aristão, né, acaba de chegar neste momento, e também os servidores desta casa que organizam essa audiência para que a gente possa conduzi-la da melhor forma possível. Bem, nós temos aqui a presença da doutora Gabriela. A doutora Gabriela se fez presente desde o início, né, quando se foi apresentado uma primeira proposta no ano de 2022 referente a este projeto. Projeto que foi protocolizado nesta casa e depois retirado em dezembro do ano passado pela senhora prefeita, e a retirada da matéria se retoma, né, todas as condições de ajustes, né, que foram depois, posteriormente, novamente o projeto protocolizado dentro do prazo regimental que está sendo analisado, e para isso a comissão, ou as comissões que integram aqui a nossa casa, necessitam de audiência para que a gente possa efetivamente registrar a participação de vocês, né, tanto para a essência da matéria, a essência da proposta do projeto, quanto a discussão e a ideia, né, numa contraproposta de cada um de vocês. Portanto, neste momento, eu acabo abrindo, né, com a palavra a doutora Gabriela, que irá justamente, eu acho que versar sobre uma mensagem, né, deste projeto que tanto já foi esmiuçado, discutido, e agora, né, temos aí todas as pessoas que inclusive se encontram neste plenário, certamente trabalhando intensamente para que o projeto seja viabilizado da melhor forma possível para ambos os lados, não é mesmo, doutora? Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença. Na pessoa da senhora secretária municipal de educação de Bitinga, cumprimentar a todos os professores aqui presentes. Na pessoa da vereadora Daniela, os demais e nobres vereadores. Dizer que eu estou à disposição para quem quiser tirar qualquer dúvida, depois acho que vai abrir a palavra para vocês poderem falar. Nós já fizemos, né, uma apresentação para os docentes, foram convidados todos os professores da rede para participarem. Isso foi lá no início, né, na nossa primeira proposta. Vocês apresentaram algumas sugestões de adequação, né, algumas demandas que vocês gostariam que constasse. E a gente até fez algumas mudanças, algumas reformulações, mas ainda acho que ficou alguma dúvida, algum questionamento, né? Então, o que, que a gente queria trazer para vocês? Esse projeto, ele traz até umas outras questões aí que foram pertinentes para a gente encaminhar junto, né? Que tinham que ser adequadas por questões internas também da secretaria. Mas o foco principal dele, que há muito tempo é uma demanda que o município discute, é a implantação da jornada de trabalho dos professores, que está lá na Lei 11.738, de 2008, que diz que da carga horária, né, total que esse profissional tem, 2/3, no máximo, tem que ser de tempo de interação com o aluno e 1/3 é extra classe em horário de trabalho pedagógico, aí distribuídos como o município, a rede, entenda mais pertinente para o seu trabalho. Cada rede de ensino distribui esses horários de uma maneira, né? Vocês já tinham uma distribuição aqui. E o que a gente fez na Secretaria Municipal de Educação foi estudar a melhor forma de adequar essa jornada. E foram observados, e a gente olhou para isso sobre vários aspectos, tá? E eu acho que, assim, o principal deles e o que foi primordial para chegar nessa quantidade de horas, que são as 30 horas, foi não precarizar o atendimento do aluno, tá? Porque a gente manteria o que vocês atualmente já trabalham com o aluno, que são as 24 unidades de 50 minutos, que são as 20 horas semanais, com exceção do professor que está no infantil, que vai, hoje ele trabalha 25 e vai passar a ser 24. Acrescentamos essa uma hora que vocês ou ficavam como janela ou iam embora mais cedo, como hora de trabalho individual, que vai ser cumprida na escola. E o restante a gente jogou como hora de trabalho pedagógico livre, tá? Então, de fato, o que a gente fez foi acrescer essas horas livres para poder cumprir 1/3 fora da sala de aula, tá? Aí vocês levantaram alguns questionamentos relacionados à convocação, isso já consta na lei, né? Isso já consta de algum tempo da lei, não é uma inovação, né? Não, nós, inclusive, nem mexemos nesse ponto. Tá? Se vocês observarem no projeto que foi reformulado nesse último envio à Câmara. Então, o que a gente gostaria assim, buscou nesse projeto foi não mudar o atendimento que o município hoje preza pelo aluno. Tá? A gente tem uma experiência grande de trabalhar em diversos municípios e hoje a gente tem uma dificuldade, a gente vê que eles enfrentam uma dificuldade quando tem muitos especialistas. Tá? E não estou querendo aqui dizer que os especialistas são um problema, por favor. Essa categoria também está sendo olhada e nesse projeto também tem uma adequação para esses profissionais que estão na rede. Porém, a gente vê um déficit de profissionais, a gente vê uma dificuldade da administração, quando ela tem muitos especialistas de diferentes disciplinas, em suprir, né? E quando esse profissional também falta, porque ele, como os profissionais, os PEB1s, também tem direito de faltar, né? A gente tem uma grande dificuldade de substituir porque vocês vão estar cumprindo uma hora de trabalho pedagógico e eu preciso arrumar alguém para suprir aquela uma ou duas aulas do aluno. Então, dificulta muito o processo de gestão da rede. Então, por isso que o município olhou para essa questão da jornada, buscou o melhor que a gente entendeu, que seria garantir o melhor atendimento para o aluno dentro da estrutura que vocês já têm, mas garantir para vocês um terço, que seria esse acréscimo dessas horas. Tá? Então, esse projeto foi pensado sobre esses aspectos. No geral, eu acredito que é isso, que tem algumas questões aqui que tratam até da... a gente tinha um professor de educação infantil, que a gente não tem esse concurso, então a gente refez. Isso demandou uma mudança de diversos artigos, por isso que é tão grande e extenso o projeto. Tá? Mas esse profissional hoje ele não existe na rede, esse professor de educação infantil. Todos vocês são professores de educação básica 1, que atuam ou no infantil ou no fundamental, e tem os professores de educação básica 2. Então, foi sobre esses aspectos que esse projeto foi estudado. Não pensem que nós tentamos achar outras alternativas para até não mexer com a jornada de vocês, mas ia reduzir muito, porque implantar um terço numa jornada de 26 horas diminuiu muito o tempo com o aluno, por isso que a gente teve que ampliar, tá bom? O que mais nós temos no projeto que vocês podem... Dá licença, desculpa. Nós também temos a inclusão, então, desse horário de trabalho pedagógico individual. Tá? Eu acho que é muito importante, porque agora vocês vão receber. Eu acredito que alguns de vocês poderiam ter alguma janela no dia. Né? Então, agora esse horário vai ser pago, vai ser trabalhado e vai ser pago. Tá? Então, a grande mudança é essa. Esse horário vai ser um trabalho individual dentro da escola remunerado e acresceu essas horas a mais, 3 para quem está na 26 e 3 para quem está na 27, e 4, desculpa, 3 para quem está na 27 e 4 para quem está na 26, de livre, né? De hora de trabalho individual, hora de trabalho pedagógico livre, tá? Então, a gente entendeu que essa era a melhor opção. Tá? Eu não sei se vocês têm algum pensamento diferente, se vocês viram que isso pode causar algum prejuízo. Não vai ter alteração nenhuma no horário de trabalho, vai ser o mesmo horário de trabalho cumprido hoje. Algumas professoras que já ganharam as ações e já foram implantadas podem contar a experiência para vocês, porque o delas já está funcionando assim. Elas já estão cumprindo as 24, mais uma individual, e o restante elas estão recebendo como livre. E aí vocês vão ver que não mudou nada, porque elas continuam trabalhando lá, na mesma sala, no mesmo horário. Então, e de fato é isso, vocês ajuizaram as ações, estão ganhando as ações, e o município precisa adotar as medidas para essa implantação efetiva. Tá bom? Acho que basicamente é isso, vereadora.
Obrigada, doutora Gabriela. Bem, como a gente fez a dispensa da leitura do projeto de lei complementar de número 19, e é claro, a audiência justamente para permear, para nortear a presença de vocês e a discussão sobre, né, tudo que foi dito aqui e relido, né, numa narrativa aí que a doutora Gabriela fez, eu declaro aberta a discussão, né? Já temos a palavra da assessora jurídica da Secretaria Municipal de Educação. Eu preciso registrar a presença da vereadora Aline Sartori, tá bom? Para constar em ata. Mas voltando, boa noite, vereadora. Voltando aqui, nós temos, portanto, agora aberta a discussão. E o que nós podemos fazer? Nós temos o microfone, ele vai estar aberto para todas e todos vocês participarem, opinarem, instigarem alguns pontos importantes, que inclusive a doutora Gabriela está aqui justamente para a gente poder falar sobre isso. Nós iremos absorver todas as propostas, mas ao mesmo tempo a gente depois irá colocar aqui à disposição um canal de sugestões e até um prazo que eu vou propor para os senhores vereadores aqui, os presidentes das comissões, inclusive, da necessidade de um prazo para vocês apresentarem sugestões e isso ser absorvido para ser justamente ajustado dentro do projeto. Então, eu abro o microfone a partir de agora, eu peço só gentilmente que quem for falar, nós não temos prazo regimental de fala, evidentemente, mas que tenha objetividade no sentido de poder todo mundo participar e, ao mesmo tempo, eu preciso que se levante e se apresente para que a Câmara também possa estar registrando. Tá bom? Está aberta a discussão. Podemos começar?
Olá, boa noite, tudo bem? A todos vocês, nobres vereadores, boa noite a todos vocês. Nós já havíamos tido essa pauta de discussão. Como? Para quem não me conhece, eu sou a Núcia, presidente do Sindicerv aqui de Bitinga. Nós já havíamos tido essa discussão há um tempo atrás, como disse a Daniela. E nós havíamos feito um acordo que quando chegasse nessa fase, eles estariam fazendo um protocolo aqui na Câmara. Isso seria encaminhado para o sindicato, para nós juntamente formarmos, junto com todos os professores, uma comissão do professorado, para estarmos estudando isso juntos, para poder ver o que é bom para todo mundo, e não bom para um, para dois, para três ou para dez, mas para todos, de uma forma livre, né? Porque a gente tem que ver pelo coletivo, por todos vocês. E isso não chegou. Isso não aconteceu, tá? Então, eu estou aqui hoje, vou ouvir, obviamente, mas, infelizmente, do que havíamos conversado, fomos pegos somente com o convite para estarmos aqui, né? E o projeto foi enviado exatamente com o convite. Então, eu gostaria estar passando, por favor, o microfone para o meu jurídico, para a gente poder estar se pronunciando sobre isso, tá?
Boa noite a todos, meu nome é Dárcio, não é? Eu sou advogado do sindicato e a gente está vendo a boa fé da doutora secretária de assuntos jurídicos e até está alterando alguns pontos que inicialmente no projeto anterior não tinha, né? Não estava constando. Só que o que nós... Posso entrar aqui? Para ficar mais perto de todo mundo. O que nós combinamos na audiência pública anterior, lá, quando foi retirado o projeto, não é? Que a quem vai definir os... concordar com os pontos que estão em discussão tem que ser a categoria como um todo, não é? A gente foi até surpreendido hoje aí com uma proposta de professores e tal, só que não foi do sindicato. Tem um termo aqui.
Não está aqui.
Está com a vereadora? Tem um ponto. Ali está ali, proposta dos professores, não é? Então, eu acho que foi algumas professoras que se adiantaram e apresentaram uma minuta de algumas alterações que não foi passado para o sindicato. Não é? E o que a gente quer, na verdade, é aprovar esse projeto com a maior rapidez possível, porque a prefeitura tem que adequar a carga horária de acordo com a lei do piso nacional. Eu protocolei, o sindicato protocolou mais ou menos 150 ações. Todas foram procedentes para corrigir o piso. Então, a prefeitura tem obrigatoriedade de adequar a jornada. Já adequou a jornada de alguns, de 8 ou 10 pessoas, que já o processo já chegou do TST, e aí foi chamado individualmente. Então, facultativamente, quem concordou já em assumir aquela carga, porque vai de cada um. Não é difícil a prefeitura ou o sindicato adotar uma postura para todos, assina ou não assina. Para uma ou outra que eu conversei, entendeu que era suficiente e até ela ia ganhar mais. E ganhou mais até, certo? Só que com relação, isso é ótimo. Então a prefeitura está adequando nesse ponto. Só que o que nós combinamos, até está registrado, acho que tem gravação da Câmara aí, foi combinado o seguinte, na última sessão, chegado o projeto de lei, foi retirado o projeto, chegado o novo projeto de lei, seria encaminhado para o sindicato, a gente vai formar uma comissão das professoras que estão envolvidas, de todos os professores que estão envolvidos. A senhora diz que tem 26 páginas do projeto, não é isso? 26 páginas do projeto. Então, a gente tem que ler artigo por artigo e ver o primeiro artigo, concordo, mas não tem uma discussão. Para a gente chegar num ponto que a maioria concorde, para a gente apresentar uma proposta para a Câmara, e que vai ser mais fácil para a Prefeitura também e para a Câmara votar, mas desde que seja um consenso de toda a categoria. A gente tem que fazer assembleia pública para isso. Então, o que nós combinamos, até teve a autorização da senhora, presidente de a classe, usar a Câmara para fazer essas reuniões, até informais. A gente vai, pega uma segunda, uma terça, o dia que a maioria puder. A gente vai formar hoje aqui, trouxe uma ata, para quem quiser fazer parte desse grupo de estudos, dessa comissão, para a gente estudar artigo por artigo. Temos que ser rápido nisso também, não podemos deixar para amanhã, para daqui um mês, não. Temos que sentar, se tiver que vir toda noite, a gente vem, chega num ponto, num consenso, vê os pontos concordantes e os pontos que a gente pode apresentar para a prefeitura para ver se a gente chega num consenso para melhorar. Porque são 26 páginas, é impossível ler assim e falar, todo mundo concorda? Do jeito que está, todo mundo concorda? Então, é difícil para a gente. E nós, como sindicato, a gente tem que defender a categoria como um todo. Como um todo. Vai agradar alguns, a maioria, porque vai ser votado a maioria, e pode ser que um ou outro não vai agradar. Só que por isso que a gente tem que ter esse debate dia a dia. Os vereadores não precisam estar presentes. Se quiserem estar presentes, tudo bem. Só que é desgastante. A gente tem que vir aqui pelo menos 3 vezes por semana, que eu acho que aqui é melhor do que no sindicato. O sindicato não tem...
Desculpa interromper, doutor Dácio, só tenho uma objeção. A questão do uso do salão do júri é excepcionalmente porque nós estamos em reformas do prédio da Câmara.
Então, a gente faz lá no sindicato.
Nós precisamos, inclusive, pedir autorização ao juiz responsável, porque assim, há momentos que só pode ser utilizado, inclusive só pode ser usado à noite. Né? Nós temos outro horário
então,
de uso.
Então eu não sabia disso. Então a gente já faz lá no sindicato.
Exato. Eu estou só passando uma situação temporária que nós estamos vivendo, inclusive.
É que nós combinamos lá de fazer esse estudo,
sim,
você lembra?
Era no prédio que, inclusive, está agora em demanda de reforma.
Ótimo, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: que a gente vai pegar esse projeto e esmiuçar. Tem uma lista aí de quem quer participar da comissão. Certo? Para depois dizer o seguinte, não, eu não participei, eu não sabia. E depois a gente vai fazer vários dias de estudo e chegar num consenso e ver que o artigo tem que mudar. Que a gente entende, que vocês entendem que a maioria tem que mudar. Tá? Aí, chegamos nesse ponto, a gente vai fazer uma assembleia pública, convocada pelo edital, e vai chegar com essa assembleia a apresentar os pontos de mudança. Então, o sindicato representando toda a categoria e a maioria votando. Então, é isso que eu proponho, então. Vocês concordam com isso?
Sim!
Certo? Então, aí, eu acho que a gente pode propor aí, pelo menos 3 dias por semana, à noite, vai ter que ser à noite, no sindicato, não é? Acho que a partir das 17. E a gente só... Ah, 19, tudo bem, 19 horas, a gente propõe a partir das 19 horas, a gente põe no grupo então, se vai ser, ver os dias, já começar a semana que vem, a gente pega o projeto que está apresentado à Câmara, e eu peço assim, ó, que já tem várias pessoas que estão com esse projeto na ponta da língua, tá? Então, participe mesmo, para a gente já deixar o que não tem discussão de lado. A gente já... Ó, esse vai votar sim, esse vai votar assado. Mas vamos pegar os pontos principais de discussão, mas vamos ler artigo por artigo, para não ficar dúvida para ninguém. Porque depois fica difícil para a prefeitura, fica difícil para a Câmara, porque a hora que chegar um projeto aqui já enxuto, com alguns pontos de mudança, fica fácil até para a prefeitura e para o legislativo. Então eu proponho isso, presidente.
É, o senhor inicialmente falou daquela reunião que nós tivemos, que nós iríamos formar uma comissão. Na verdade, não a Câmara formar uma comissão. Na verdade, o que seria feito é o professorado, a classe, iria se reunir para formar uma comissão.
Isso.
A Câmara, na verdade, o que impera e que é de nossa competência é justamente essa interlocução de audiência pública, que é a participação da categoria para a gente discutir o projeto. É evidente que é um projeto que demanda, é um projeto e que se torna polêmico, porque há uma diversidade de pensamentos e de propostas que gostaríamos de ser implantadas no projeto. Isso não tenha dúvida, e não abre uma discussão talvez ampla somente em uma única audiência.
Não.
É passível até de
Sim.
nós podermos agendar uma nova audiência.
Sim.
Só lembrando que tudo que for tramitar na Câmara, nós temos um prazo regimental para analisar.
Sim.
E quanto mais tempo demandar, eu não digo de prejuízos, mas a mudança, ela acaba não acontecendo porque a gente vai protelando, a gente vai postergando o projeto.
E a pressa é da categoria.
Não, mas é de todos nós, né? A gente mostra viabilizar a situação, mas
isso.
Acontece que é aquilo que eu digo, vocês têm o genuíno interesse em poder
isso.
unificar aí a categoria, embora eu não sei se todo mundo, eu digo na questão do sindicato, de ser sindicalizado ou não, mas
não,
de unir-se para poder justamente discutir, sendo ou não.
Sendo sindicalizado ou não.
É, isso é importante, sendo ou não.
A participação, e o prazo que a senhora tem regimental para pôr em votação esse projeto é de quantos dias?
Não, o prazo regimental de um projeto, ele não está em regime de urgência.
Não.
Então, ele tem 90, está de urgência?
Então, mas
60
não é,
dias,
não é questão,
diretora, 60 dias.
Mas não é questão de urgência.
Senhor presidente, se o doutor Darcio e a senhora e os demais membros puderem me passar, eu acho que a gente conseguiria minimizar, inclusive, esse esforço todo. Boa noite, quero cumprimentar todos em nome da secretária, não a vi, mas de falar, já vi, a professora Anice, cumprimento a todas as professoras, professores, vereadores dessa casa. Depois de 13 anos, retomamos aí a discussão do plano de carreira do magistério. Foi lá em 2010, quando eu era prefeito, e cá estou agora como vereador e ainda relator dessa revisão de reestruturação da carreira do quadro magistério. É um projeto importante, que tem que ser discutido, principalmente com a classe. Assim como foi realizado lá atrás, e muitas das senhoras e dos senhores estavam na época, nós formamos comissões em todas as escolas, diretores, e formalizaram esse projeto, e mesmo assim chegou na Câmara Municipal, e tiveram aquelas que tinham discussões diferenciadas, procurando vereadores e querendo mudar. E isso a gente tem que evitar para que esse processo realmente seja válido, seja implantado, e atenda a maior necessidade, se não a totalidade das pessoas. Eu li, obviamente que eu já conhecia, mas reli toda a lei complementar número 37, suas modificações que houve, as alterações posteriores, claro. É um projeto complexo, é um projeto que vai depender de muito trabalho, vai ser árduo, vai ser um processo que vai ter discussão, que aqui é a casa do povo e é aqui que se deve discutir, foi aqui que a senhora prefeita mandou o projeto. E compilar tudo isso, como eu disse, será complexo, dará trabalho, será temerário muitas vezes, mas nós temos que enfrentar. Hoje é dia de escutar as reivindicações, hoje é dia de todo mundo falar, do sindicato se manifestar, dos vereadores se manifestar, do Poder Executivo, através da advogada, se manifestar e colocar, como colocou, todas as informações daquilo que é possível, daquilo que não é possível. Mas nada vai cair do céu se a gente não discutir. Esse projeto está nessa casa desde o dia 22 de maio. Então, nós estamos falando, nós estamos em agosto. Já tentamos fazer uma audiência conjunta das três comissões, justamente para ouvir as reivindicações. Evitamos a leitura, porque eu tenho plena convicção de que todos aqui, tanto o vereador como professoras e professores, e os demais membros do quadro magistério, conhecem o projeto, conhecem a Lei Complementar 37 e também o projeto de Lei Complementar número 19, que ora está em discussão. Esse projeto, ele é de atribuição única e exclusiva da chefe do Poder Executivo, né, conforme é de iniciativa exclusiva da senhora prefeita municipal, até as emendas são temerárias a serem executadas para essa casa, porque muitas vezes serão inconstitucionais. Essa casa não pode, por ser um projeto, conforme dispõe o artigo 34 da Lei Orgânica, dispor de qualquer tipo de emenda nesse projeto. Isso é importante que todos tenham conhecimento, mas a gente tem que enfrentar. E quando a gente mexe, quando a gente tenta reestruturar, avaliar um quadro dessa magnitude, e faço aqui também ao Chico Talarico, que é diretor, que foi secretário, a Andresa Cantão, que na época me ajudou, a Cláudia, a Lisandra, tantos funcionários que estavam na época e puderam presenciar como foi a elaboração desse projeto de lei que se tornou a lei complementar número 37. Então, seria muito importante que a gente potencializasse isso, mas que também, doutor Darcio, e que também anuncia que é presidente do sindicato, esse projeto seja discutido na Casa do Povo, que é onde ele está e aonde ele está tramitando e aonde deve ser votado. Não dá para a gente chegar simplesmente e falar o seguinte: olha, o projeto está aqui desde maio. Eu vou chegar e com todo o respeito ao senhor e à advogada, entendeu? A gente tem aqui que defender a categoria de 100% do magistério. E a gente vai fazer isso, e tenho certeza que tanto o Poder Executivo, quanto também o sindicato, todos os membros do Poder Legislativo também estão dispostos a isso. Então, o que a presidente da comissão conjunta aqui, da audiência pública, se dispôs, é algo louvável. De, inclusive, as senhoras e os senhores puderem, ao longo de um tempo, apresentarem as propostas. Mesmo aqueles que, porventura, não queiram apresentar assinado, que possam entregar sua sugestão, e todos os membros da comissão e os 10 vereadores desta casa podem analisar. Se a gente ficar soltando uma bomba dentro, não vai ser votada essa lei. E nós temos tempo para ser votado, nós temos prazos regimentais para serem votados e temos período para ser discutido para que esse projeto venha ou não acontecer. Não dá para deixar para o ano que vem, porque o ano que vem é eleitoral. Não pode aumentar a despesa. Então, se esse projeto vai ser viável ou não, nós temos que discutir. E que ele, como eu disse, cause o menor ou nenhum dano possível à classe do magistério. Mas tendo um contrassenso entre os cargos, o quadro do magistério e o poder executivo, cada um cedendo de um lado ou não cedendo lado nenhum, e depois seja um projeto regimental, legal, constitucional, suas emendas constitucionais, e que possa ser votado, e aí sim é questão de mérito, e é questão de mérito de cada um dos 10 vereadores que depende da votação desse projeto. Depende da emenda. Muitas das emendas...
Há emendas que se é pertinente ao vereador. Há emendas que é possível.
Então, a gente não pode simplesmente trazer uma responsabilidade que não cabe 100%. Já me mandaram um monte de mensagem. Eu estou lendo esse projeto, eu li esse projeto o recesso inteiro de julho. Só que nem tudo que querem é possível. Nem tudo que querem... O Poder Legislativo pode emendar, e nem tudo que querem vai ser algo que vai atender o consenso da maioria. É um projeto temerário que nós temos que enfrentar, nós vamos enfrentar, só que nós pedimos também a colaboração das senhoras, dos senhores, do sindicato, de todo mundo. Porque nós precisamos de subsídio, e ao mesmo tempo em que todas e todos possam se manifestar. Tudo que for dito nessa audiência pública, tudo, sem exceção, eu tenho certeza, e não falo por mim não, e vou defender os demais, vai ser levado em consideração. Tudo. Agora, é importante essa reestruturação? Ou não é importante essa reestruturação? A gente vai lidar no transcorrer dessa audiência pública. Não dá para a gente simplesmente soltar uma bomba atômica e falar assim: ó, esse projeto tem que voltar lá para o executivo, criar uma comissão, tirar da Casa do Povo, tirar de um poder devidamente constituído, eleito democraticamente, e simplesmente por uma mera liberalidade ou algo que foi firmado entre o Poder Executivo ou entre uma conversa na Câmara. Doutor Idácio está certinho em defender, a doutora está certinho em defender, todo mundo está certinho em defender, mas é aqui que se discute.
Marquinhos, então...
Vamos discutir dentro da Câmara, dentro da Casa do Povo.
Marquinhos, então é o seguinte, que foi proposto isso lá que seria defendido aqui dentro.
Não, e vai ser definido então, aqui dentro.
Mas então a gente
vamos definir então, aqui dentro, Darcio. Mas
propõe...
eu quero que todo mundo fale.
Isso.
Não se pode deixar assim, olha, vamos discutir depois. Tem um monte de gente que está preparado aqui, que fez texto, que fez um monte de... Então deixa todo mundo falar.
Marquinho, então
não
vou...
é longe daqui que vai ser
eu
a discussão.
Vou propor o seguinte, então. Então, a excelentíssima presidente conversa com o juiz para ver a disponibilidade de quando a gente pode usar aqui à noite. Então a gente faz audiência 2 a 3 vezes. Com o poder legislativo. Vamos fazer aqui essas audiências. Pronto.
Verdade, esse projeto, por exemplo, senhor presidente, relator... por exemplo, existe uma propositura, dentro dessa propositura, por exemplo, cria 2 cargos em comissões e 2 funções gratificadas, que depois que esse projeto chegou nesta casa em maio, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já entrou com uma ação direta de constitucionalidade, teve ganho de causa nas funções da Cara Femibe. Ou seja, precisa ter alterado. Tem muitas coisas desse projeto, doutora, que nós vamos ter que modificar antes da votação final. Entendeu? Então, é um projeto que chegou em maio, que se passou junho, que se passou julho, nós estamos falando em meados de agosto.
E que eu tenho aqui a... E que não chegou no sindicato.
Mas
não.
É público desde 26
não,
de maio.
Mas foi combinado aqui, na Câmara, que seria protocolado, seria protocolado no sindicato, e não foi.
Não, o projeto é protocolado da Câmara.
Mas seria...
E, né, deveria,
pra gente
o sindicato
estudar.
Poderia ter tido conhecimento antes da marcar audiência, tudo bem. Presidente, apenas para deixar isso bem claro, eles podem... tem inclusive parecer dentro da constitucionalidade, dos dois pareceres jurídicos, inclusive anotando, bem lembrado o vereador Murilo aqui, inclusive anotando sobre as questões da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente só tem que tomar cuidado para que isso realmente seja colocado um mérito em discussão dentro da legalidade, dentro da regimentalidade, dentro de tudo. Então, quanto mais rápido se criar, seja comissões para ir no sindicato, seja comissões para vir conversar com os vereadores das 3 comissões, entendeu? Essa audiência pública é conjunta das 3 comissões. E isso foi importante por quê? Para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública, não vai ser a única, como a vereadora Daniela disse. Tenho certeza que terão outras audiências públicas, mas a gente tem que enfrentar. A questão de mérito, a questão de emendas, a questão de como ele vai ser reajustado dentro da legalidade e dentro daquilo que seja um balanço entre o Poder Executivo e o quadro de magistério e o Poder Legislativo, vai depender daquilo que a gente aqui dentro vai ter conhecimento, seja apresentada emenda por parte do Poder Legislativo ou até mesmo através de mensagens aditivas elaboradas pela senhora prefeita municipal. O que nós não podemos é deixar com esse projeto, doutor Darcio, seja assim, não é o que o senhor quer, eu sei disso, entendeu? Mas nós não podemos deixar que esse processo fique sendo empurrado com barriga. Porque senão nós não vamos conseguir votar esse projeto.
Então, é o seguinte...
Foi bem
que
dito,
que
né?
Propõe?
2013
que
nós estamos
propõe
falando de
hoje,
projeto.
Por exemplo? Então, eu acho, então, aqui, todo mundo que está, todos os professores que estão presentes, já apresentam, porque vai ser gravado, é uma audiência pública, todo mundo já, a dúvida que tem já pode... anunciado
pode,
que tem
pode falando as dúvidas
falar,
hoje.
Mas a gente vai fazer essa reunião.
Deve, Darcio.
Agora, a gente vai fazer essa reunião. Agora, vamos combinar então aqui. Nessas reuniões de professores que vão começar a partir da semana que vem, a gente faz onde? No sindicato. Pode formar a comissão, vereadores também. Não sei se tem
é só
algum...
encaminhar para a Câmara Municipal aquilo que for realizando. Eu
isso.
Acho que a senhora presidente da comissão colocou,
fica cansativo,
em conjunto
vereador
com o vereador Richard e com o vereador
também.
Fernando, é o seguinte, dá um prazo para que todo mundo possa apresentar escrito, assinado ou não assinado, as propostas que tenham. Apresente na Câmara, não sei se a presidente, junto com a presidente Daniela, a presidente Richard, o presidente Fernando, que são presidentes das 3 comissões, possam dar aí, denominar os funcionários da Câmara, Shirley, que é diretora-geral, entendeu? Para que possa receber Nem senhor, eu não quero assinar. Tudo bem, entregue na Câmara Municipal. Ah, eu quero assinar e quero protocolo. Entregue, protocola, da forma que quiser. Mas que essas reivindicações, aquelas que sejam dúvidas, que não quiserem, porventura, que sejam faladas hoje, nesta noite, possam ser entregues na Câmara e serão entregues ao conhecimento. Ontem mesmo, a vereadora Janaína entregou aqui um relatório para cada vereador, como algum professor ou professora entregou a ela. É isso. E podem entregar. A gente vai analisar. E o que a gente quer é que tenha um texto para votação que seja realmente algo que seja possível de ser cumprido, que atenda a demanda do quadro do magistério e também atenda a demanda do Poder Executivo. Ninguém aqui está se furtando de poder votar o projeto. Ninguém aqui está fugindo. Mas nós precisamos de subsídio. E ninguém melhor do que as senhoras e os senhores, para poder apresentar o Poder Legislativo, porque vocês vivem isso. E ninguém melhor que o Poder Executivo para saber até onde aquilo poderá ser realmente uma balança de entendimento para que essa Câmara possa votar com propriedade e que esse projeto seja o mais rápido possível votado ou não votado, retirado ou não retirado, favorável ou contra.
Muito
Mas
bem.
Cada um é a decisão de cada um.
Presidente, eu agradeço ao Marco, porque o Marco, para quem não sabe, ele é relator. Eu designei ele como relator do projeto, então ele ficou estudando minuciosamente o projeto, até pedir ao vereador para que pudesse sempre contribuir na questão técnica. Entretanto, doutor Dácio, eu acho pertinente e nós estamos trabalhando em conjunto. A audiência é feita justamente para isso. Mas acho que é de suma importância, né, dentro desse contexto que vocês decidam aí sobre a questão da reunião no sindicato, que irá acontecer, sobre a questão de protocolizar o documento é protocolizado na Câmara. Então, assim, o que nós norteamos foi o convite para todos que estão interessados na matéria estejam aqui presentes hoje.
Então, tudo bem, mas o que foi acordado naquela última foi que, quando fosse protocolado na Câmara, seria enviada uma cópia para o sindicato, para a gente ter ciência e começar a fazer as reuniões de um grupo de professoras. A última reunião foi assim, não foi? O combinado foi isso.
E a gente vamos aproveitar a oportunidade agora, galera, abrir para as professoras e os professores, né? Para que eles possam participar, eles possam dar a opinião e instigar. Pois não, vereador.
Eu gostaria que, da proposta que nós recebemos ontem, boa noite a todos que nos acompanham, obrigada. Boa noite aos vereadores. Eu gostaria da proposta que foi nos apresentada ontem, que lesse, tivesse a leitura da proposta apresentada pelos docentes, por favor, dentro dessa proposta, que já acho que é a reivindicação de vocês diante do projeto, não é?
Apenas considere se a proposta ela valida para todo mundo, porque isso é tratado como sugestões que chegam para nós aqui.
Isso.
Né, que ontem a vereadora nos entregou aqui na casa. Além de você pode fazer a leitura.
Só para a gente conciliar assim os interesses de como a gente vai fazer as nossas reuniões no sindicato. Então, a gente pode fazer assim, segunda, terça e quarta, tudo bem? Quarta, quinta e sexta. Então, quarta, quinta e sexta no sindicato a partir das 17. Vamos fazer no máximo 2 semanas para a gente acabar com isso. 19. A partir das 19, então a gente forma uma comissão, tem aí um documento para assinar. Vamos ter o projeto, todo mundo lê, vamos ler no artigo por artigo, ver o que acorda. Se tiver sugestões, já apresenta. E a gente vai encaminhando para a Câmara, vai encaminhando para os vereadores. Agora, como a excelentíssima presidente...
Seria legal a proposta aqui dos docentes, vereadora, porque de acordo com o que está aqui, acho que todo mundo que está aqui, se tiver contra ou algo para complementar, já pode ser feito hoje mesmo, tá? Porque eu acredito na urgência de estar fazendo essa adequação para vocês, né? Para não esperar mais o tempo. Eu acho que quanto mais se prorrogar esse projeto, pior é para vocês. Então, se a gente chegar numa conclusão que seja a mais rápida possível, dentro do que vocês merecem, dentro do que é lei, eu acho que essa casa aqui vai trabalhar para isso. Nós queremos, de fato, que esse projeto ande e que vocês comecem o quanto antes a ter os direitos de vocês por lei garantida no dia a dia de vocês, né? No Olerite, no trabalho de vocês, em tudo que vocês fazem pela educação da nossa cidade. Então, a nossa pressa aqui é realmente em satisfazer e colocar o projeto de acordo com o que vocês querem. Eu acho que reuniões só vai é aumentar aqui. É claro que, como o Marco falou, nem tudo a gente vai conseguir, mas nós vamos fazer tudo para que fique de acordo com o que vocês querem. Então, eu gostaria que fizesse essa leitura aqui, e as demais, se quisessem fazer alguma pontuação dessa pontuação que foi nos apresentada,
a gente está às ordens aqui à disposição. Né?
Obrigada, presidente.
Então, eu vou encerrar minha fala aqui. Então, a gente vai formar a comissão a partir de, quarta, quinta e sexta, a partir das 19 lá. Quem quiser se manifestar, vai ser lido já, até algumas professoras que já apresentaram por escrito. Aqui é uma audiência pública, cada um que já tem dúvida já vai apresentar, certo? E uma outra coisa que eu vou falar. Nós protocolamos 150 ações, todas procedentes. Veio meia dúzia só, eu acho que 8 ou 9 que está sendo implantado. Agora, quem já dirigir ao departamento pessoal e concordar com aquilo que está proposto, porque para mim está bom. Vai lá, ótimo. Não precisa nem procurar o sindicato. Se foi bom para a pessoa, acabou o processo, já adequou o seu horário. É só isso que eu queria deixar claro já também. Tá bom? Então eu deixo.
Pois não,
encerro a palavra aqui, excelência.
Só para considerar, o projeto ele tem vencimento em termos de prazo regimental dia 28 de agosto, podendo ser prorrogado mais 30 dias, portanto, até 28 de setembro. Eu já passo a data precisa do nosso trabalho aqui na análise do projeto que a diretora passou para a gente aqui. Sobre as propostas apresentadas pelos docentes, né, dentro daquele contexto que foi nos entregue ontem, eu, como presidente, eu posso fazer a leitura? Tá bom. Para ir mais rápido, ou a vereadora deseja fazer a leitura? Pode fazer para ir mais. Então, vamos lá. A proposta apresentada pelos docentes, que é justamente o que a vereadora Janaína colocou aqui, extinção do parágrafo 5º do artigo 4º, que diz, parágrafo 5º, a Secretaria Municipal de Educação poderá dispor em resolução sobre normas complementares e regulamentadoras do cumprimento das horas de trabalho pedagógico, que é HTP. Sua permanência nas adequações do plano de carreira do magistério coloca como incerto o cumprimento da jornada docente com relação aos HTPs, deixando a entender a intenção ou a certeza de que terá alterações e adequações, sem que o docente tenha a oportunidade de participar das decisões tomadas com relação à sua vida funcional, podendo interferir diretamente no acúmulo de cargo, na vida pessoal e familiar dos docentes. A convocação para o cumprimento da parte HTPL para formação continuada, reuniões e outros compromissos planejados acontecerá de maneira a não exceder a 2 unidades de atividades, limitado a 1 vez por mês, vetado prejuízo ao professor que atuar em regime de acúmulo legal de cargos, empregos e ou funções públicas devidamente autorizados pela Secretaria Municipal de Educação. As convocações não poderão ocorrer para dias em que não haja regular cumprimento da jornada de trabalho, vedada a convocação aos sábados, domingos e feriados, devendo, caso a atividade permita, contar no calendário escolar no início de cada semestre ou devendo ser realizada a convocação com no mínimo 5 dias de antecedência. Quanto às atribuições de professor, devem estar de acordo com o artigo 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, abre aspas, artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos, quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E com isso observou-se que algumas atribuições apresentadas na proposta da Secretaria Municipal de Educação podem estar além das previstas por lei. Por isso, devem ser analisadas e discutidas. Com base no artigo 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pedimos que não seja incluído o item B do artigo 5º, ou sua adequação, uma vez que não é função docente cuidar, preencher e ou fazer documentos referentes à administração e gestão escolar. Artigo 5º. Ficam incluídos no inciso 3º ao artigo 40 o parágrafo único do artigo 41 e o parágrafo único do artigo 78, todos da Lei Complementar 37, de 29 de setembro de 2010, conforme as redações que seguem. Aí nós temos o artigo 40, na sua integralidade, dentro do 1, 2, e já no 3º temos. Em unidade escolar, para atender às horas de trabalho pedagógico individual, HTPI, em organização de materiais e equipamentos da sua sala de aula, preenchimento de fichas, formulários, diários, relatórios e outros documentos de administração e gestão escolar, atendimento a pais e responsáveis legais dos alunos de modo individualizado, quando necessário, para orientação, preparação de atividades curriculares ou extracurriculares, eventos cívicos, culturais e outros previstos no calendário escolar e outras atividades que promovam a experiência educativa e auxiliem o processo de ensino-aprendizagem. Reuniões do Conselho de Escola e outros colegiados instituídos no regimento escolar da unidade onde atue o docente. Pedimos ainda a regulamentação do 3º parágrafo do artigo 36, que trata da jornada de trabalho, que diz o seguinte, parágrafo 3º. Os professores da educação básica 1 e 2 que não optarem pela adesão às novas jornadas de trabalho terão asseguradas as proporções estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, conforme regulamento a ser expedido pelo chefe do Executivo. Entendemos que um artigo tão importante, que garante o direito dos profissionais não optantes da nova jornada, não pode ser deixado para regulamentação futura. Elaboramos uma sugestão de adequação para a carga horária de 27 horas. Para os docentes que não optarem pela nova jornada de 32 horas a aula, seriam distribuídas da seguinte maneira. Professor de Educação Básica 1, PEB 1, 27 horas semanais de trabalho, sendo atividades com os alunos, 18 horas, equivalente a 21 horas aula. Horas de trabalho pedagógico, 9 horas, equivalente a 11 horas aula. 2 HTPC mais 4 HTPI mais 5 HTPL, totalizando um mensal de trabalho de 121,5 horas mensais. Desta forma, estamos aqui para apreciação e inclusão desta proposta de adequação de jornada, que atualiza o plano de carreira e remuneração do magistério deste município, além de ser uma exigência constitucional e legal, é um compromisso conosco, profissionais da educação, que tanto merecemos pela importância do nosso trabalho. Perfeito, isso aqui é a contraproposta que houve como uma recomendação, uma sugestão que foi dada a um grupo de professores que apresentaram ontem esse documento, na verdade, doutora Gabriela, que inclusive até passei a senhora para que pudesse observar no início da audiência. Então, isso sim é uma sugestão, isso vai ser levado, vai ser absorvido pelas comissões, aos presidentes da comissão, nós teremos aqui, portanto, já temos uma cópia, e ao mesmo tempo a gente amplifica, conforme o relator Marco Fonseca colocou aqui, sobre a questão de abrir o espaço para sugestões em canais, tanto via Câmara ou neste momento, que é justamente a nossa audiência, que eu abro o microfone para a participação de vocês. É que aqui não é o momento de pôr em votação. Aqui a gente apresenta e a gente vocês apresentam e nós absorvemos. Doutor Dácio, eu entendo perfeitamente que é uma forma de otimizar, né, uma proposta. Eu pediria apenas o seguinte, vamos primeiramente abrir o microfone para que eles possam, né, opinar e instituir aqui o debate e o embate. E aí, a partir daí, finalizando, recomenda-se essas propostas aqui? Sim, vamos. Elas já estão sendo absorvidas, elas já serão sendo discutidas pelos nossos pareceres das comissões. Eu coloco aberta, portanto.
Boa noite.
Boa noite, professora.
Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite, senhora que é presidente da comissão. Boa noite aos pares aí dos colegas presentes. Meu nome é Aparecida Helena Mosato. Trabalho na prefeitura há muitos anos. Fico preocupada, eu adoro participar, sempre participei do primeiro projeto, né? Primeiro projeto, o segundo, que foi na gestão Marco Fonseca. E eu gostaria, eu não sei, porque nós temos o jurídico, né, o jurídico, o doutor Darcio, a senhora que faz, né, que é o contrato, né, da, do seu escritório, mas eu gostaria de fazer assim, uma pergunta ao senhor ex-prefeito Marco Fonseca, já que ele esmiuçou esse projeto, ele leu, ele coloca para a gente que alguns direitos nós não teremos, né? Isso me preocupa. Então, qual é a minha pergunta? Ao não optante dos 30 horas, eu vou colocar meu caso, não tenho interesse dos 30 horas, porque eu não quero ficar morando na escola fazendo meu HTP. Ao não optante, nós teremos, senhor Marco Fonseca, juridicamente, e a senhora pode me colocar, o doutor Darcio, teremos direito de continuar na nossa unidade escolar, já que o nosso concurso foi para outro horário, logicamente, que está mudando. E, assim, nós já estamos na nossa unidade escolar, visto que, em outros projetos, em outras situações, professores que não aderiram, não lembro se foi na gestão Marco Fonseca, se foi na gestão Florisoldo, eu não lembro. Mas teve amigos meus, professores excelentes de ensino fundamental, tiveram que ir. Aliás, tiveram que ir por livre escolha? Não. Eles tiveram que ir por livre pressão ao ensino infantil ou à creche. Então, o meu perfil não é para creche e nem infantil. Meu perfil é fundamental. Então, eu quero esse direito, se for possível, se é legal, dentro desse projeto. Ok? Muito obrigada.
Posso, senhor presidente? Bom, antes de mais nada, é importante uma colocação. Nós não estamos falando que vocês vão perder direitos. Muito pelo contrário. Aliás, eu seria o principal a não concordar com uma insanidade dessa daí. Não aceitaria em momento algum que vocês perdessem direito. É a primeira questão. Segundo, tenho certeza que os demais vereadores também pensam exatamente igual a mim. Ninguém está aqui para fazer vocês perderem direito. O que também existe o contrário, exatamente, era a terceira... Exatamente, mas vamos lá. Ato contínuo a tudo isso... É importante que a gente coloque dois fundamentos principais. Primeiro, o que eu disse agora há pouco, e o Darcio confirmou que também tem conhecimento jurídico sobre isso. E a doutora também sabe disso e confirmou com a cabeça. Nem todas as emendas nós podemos apresentar, mas nós podemos reivindicar do Poder Executivo que lá apresente para ficar muito mais claro, nítido, transparente e claro o projeto para que possíveis percas de direitos não ocorram. Eu entendo que da forma que está, e foi uma das questões que eu anotei, e hoje eu vinha apenas para escutar, mas a forma que o doutor Darcio colocou, a interpretação do sindicato, a forma que a doutora colocou, a interpretação do Poder Executivo, eu entendi que seria importante eu me manifestar. E dentre esses itens, existem muitas das coisas, inclusive que foram lidas agora há pouco pela vereadora Daniela, que foram entregues para todos os vereadores na sessão de ontem, precisa ser melhor redigido para que esse tipo de direito não se torne algo meio que vago. Eu entendo que do entendimento que eu tenho, o projeto está claro que isso não aconteceria, mas ele existe algumas brechas que pode ser melhor redigido. Tá? Então, na minha interpretação, aí sim, como ex-prefeito e também como vereador, não iria acontecer. Mas pode-se deixar um pouco mais claro, um pouco mais transparente e mudar a redação para que isso ocorra. Inclusive na questão que foi colocado sobre a questão da convocação, de ser 5 dias úteis, algumas regulamentações que podem ser colocadas no texto, ao invés que ser regulamentado. Então, está muito bem claro que isso não iria acontecer. mas nós podemos deixar ainda mais claro, transparente, mais escrito, para que isso não, para que fique mais claro também na interpretação. E isso é uma emenda que o Poder Legislativo pode fazer no projeto do
Executivo. Porque, pela palavra, que nós, depois, se eu puder falar, tá, para complementar e deixar... Não, pode falar,
não,
depois
não,
eu
inclusive, para a senhora que eu vou fazer a minha colocação, né? Eu já tive, assim, vamos dizer, acho que duas petições, né? Que eu protocolei na Secretaria da Educação e foi a sua firma que respondeu. Então, eu não ganhei nenhum, entendeu? Então, nós, né, logicamente que na época, eu acho que eu entrei eu mesma, né? Eu fiz a leitura e eu mesmo reivindiquei os meus direitos, né? Talvez ingenuamente, perante uma junta de advogado do seu escritório. Então, eu não ganhei nenhum, não, nenhum. Né? Então, eu fico preocupadíssima. Por quê? É que o senhor Marco Fonseca acabou de falar agora. Não fica claro. E aí, de repente, você... Olha, você não fica mais na tua unidade. Você terá que ir para tal lugar, porque não tem professor que cumpre aquela horinha. Tal, tal. Então, é assim. Então, eu penso que ele tem que ser uma leitura, doutor Dárcio, jurídica. Para que depois que votou, nós vamos procurar o senhor, nós vamos procurar advogado particular e não ganhamos da junta de advogado. Não ganhamos, porque eles têm muito, né, saberes que nós não temos. Né? Eu sou sócia do sindicato, sou sócia da APUESP também, às vezes eu recorro, né, na APUESP, né? Mas assim, eu sinceramente, gente, eu percebo que não ganhamos. Então é isso minha colocação. Desculpa, tá? Mais uma vez.
Então, se eu puder esclarecer para vocês, eu acho assim, eu entendo do meu ponto de vista também, porque eu não estou na pele de vocês. A insegurança que vocês têm com relação às mudanças, né? A preocupação que vocês têm com relação às mudanças. E eu entendo. Só que eu vou colocar sinceramente para vocês que a intenção desse projeto não é mudar nada além do aumento da carga horária, tá? Vocês têm garantias em outros momentos da vida de vocês de sede de exercício. Não é isso? Ou eu tô... Vocês não têm sede? Aonde é que está escrito no projeto que nós vamos mexer na sede de quem não adequar, quem não se inserir na jornada?
Nós estamos falando de algo que já ocorreu.
Então,
isso,
mas
é uma realidade
não posso
do município.
Dizer, eu não sei o que estava escrito naquela lei, eu não sei qual foi o momento, como aquilo aconteceu. A ideia desse projeto jamais foi mexer com relação a isso. Não tem isso em discussão, isso não está em pauta. A nossa preocupação, desde o início, que nós gostaríamos muito da adesão da maioria, foi por conta do aluno. É só isso, tá? Por quê? Porque o aluno vai continuar tendo atendimento igual ele tem. Eu vou pegar para vocês a proposta que vocês apresentaram, só para dar um exemplo. Vocês estão propondo, então, que lá nas 27, por exemplo, fique 21 com aluno, que são 20, eu teria que cobrir 4 horas com especialista, né? Mas vocês continuariam essas 4 horas na unidade, porque vocês colocaram como individual. Vocês não vão continuar as mesmas 25 unidades na escola? Então, eu queria entender o medo de vocês, entendeu? Porque a carga horária que vocês vão cumprir na escola é a mesma. Na 30 que nós estamos propondo e na 27 que vocês proporam. É a mesma. Então, eu queria entender, de coração, eu estou pedindo para vocês falarem. Eu acho que é isso que a gente quer. Eu quero entender qual é o medo de vocês, qual é a preocupação. Porque a intenção, eu não sei se vocês sabem, existe algo na administração pública que se chama princípio da legalidade. A gente só faz o que está escrito na lei. Se não está escrito, o professor que não aderir à jornada nova vai ter a sua sede de exercício alterada, se for de interesse público. Não tem isso no projeto, portanto, nós não poderemos fazer, porque não está escrito. E o que não está escrito, eu não posso fazer. Se eu indeferi ou se eu analisei algum pedido seu, não sei. Eu não vejo nomes, eu não vejo pessoas, eu vejo pedidos, requerimentos, eu não sei quem é quem dentro da administração, dentro da rede, tá? Então, eu não sei o que foi o caso da senhora, mas não pense que foi algo que eu analisei pessoalmente. A gente avalia do ponto de vista da lei. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que vocês colocassem as preocupações. É isso que eu acho que os vereadores também querem ouvir.
Tá.
Exatamente.
Se
exatamente.
For isso,
é uma das mudanças que a gente vai colocar.
É uma sugestão, até porque nós temos que ter uma soberania que se chama Constituição Federal, que está regida e protege e acesso aos direitos. Né?
Por isso que eu disse que não prejudicaria, mas é bom deixar explícito no texto. Mas boa não noite. Prejudicaria porque não está contido, mas é bom deixar claro, transparente e nítido.
Boa noite, eu me chamo Angélica Russigalli Cisotti, sou professora da rede e eu gostaria que você me respondesse por que não regulamentou às 27 horas. Por que vocês trazem no plano uma regulamentação para as 23, trazem uma regulamentação para as 30 horas, deixam claro que a gente vai poder optar pelas 27, porém não regulamenta. Por quê? Se eu tenho direito de optar pelas 27, por que estão dizendo que só vão regulamentar depois de aprovado o plano? Isso deixa uma dúvida muito grande. Se eu não vou optar pelas 30, o que vai acontecer comigo? Perderam, vou dizer assim, não foi perdido, mas gastaram o maior tempo para fazer da 23 e das 30 horas. Por que não perderam algum tempo ou deixaram algum tempo para as 27 também?
Porque isso vai demandar um estudo posterior. Veja bem, eu não sei quantas professoras vão aderir.
Posterior?
Sim, eu não sei quantas se pessoas vão pessoa aderir, porque aderir, tem que organizar a rede. Gente,
ela tem direito de saber.
Não pensem que é fácil organizar a rede. Se vocês não aderirem à jornada, nós vamos ter que contratar profissionais. Isso vai demandar muito mais dinheiro do que está ali naquela prospecção de impacto orçamentário. Porque eu vou ter que contratar outra pessoa para pôr nas aulas que você não vai poder cumprir, certo? Então, eu vou ter que organizar. Como que eu vou organizar isso? Eu não sei, eu vou ter que olhar para quem aderir, para quem não aderir, para a gente poder organizar.
Mais uma coisa, você falou em precarização do ensino com a contratação de profissionais especializados. Profissionais especializados vão precarizar o ensino? Mas o que, que é isso? Não, eu quero saber. Nós moramos na cidade de Bitinga. Aqui é uma cidade, capital nacional do bordado. Todo mundo aqui lida com a arte. Não temos professor de arte na rede. Por quê? Não é importante para a nossa cidade? Eu não estou entendendo. Qual é a necessidade? Por que não podemos, às 27 horas, com professores especialistas, já que todas as cidades da região tem os professores especialistas. E Bitinga é a única que não tem. É a única que não tem. Vocês dizem, ó, até o ano passado nós tínhamos duas aulas de educação física na nossa grade curricular e duas de arte. Os professores de educação física entraram na justiça para fazer valer o direito deles de dar as duas aulas, já que só era oferecida uma. O que que fizeram? Esse ano veio diferente a nossa grade. A nossa grade agora tem uma aula de educação física e uma de arte. Sendo que a aula de arte é dada pelo professor da sala e não pelo professor especialista. Eu acho que o aluno tem direito ao professor especialista. Ele tem direito. Às 27 horas legaliza muito melhor para o aluno, já que ele vai ter os quatro especialistas que ele tem direito. Nós estamos falando de direito também do aluno, não só nosso.
Todas as professoras que fizeram 27 horas ganharam o direito judicial de fazer essa jornada. Então, o município tem que obedecer a decisão judicial. Então, tem que estar na lei.
Agora, você diz que se não está na lei, não é para ser cumprido, né? Não pode acontecer. Muito bem. Não está na lei... Aliás, está que eu posso ser convocada, sim, mas lá está escrito a nível de secretaria e está escrito que é excepcionalmente. Estamos sendo convocados todos os meses pelos diretores. Aí o que acontece? Tem escola que convoca todo mês, tem escola convocando apenas uma vez, que é para reunião de pais, tem escola convocando uma hora, tem escola convocando duas horas. O que aconteceu comigo? Eu fui convocada para festa de mãe, para festa de pai. Vocês estão entendendo? Não está na lei, mas acontece na realidade. E aí? E aí? Tem uns, então, cumprindo apenas uma vez a cada dois meses e tem professor cumprindo todo mês essa convocação. É certo isso?
Está correto?
É, eu não posso responder isso por você, porque eu não acompanho esses trabalhos, mas eu vou discutir isso com a secretaria.
O que está na lei, tá? tem que ser muito cumprido. Bem claro, porque na realidade acontece.
Você tem
Estamos
razão.
Vivendo essa realidade agora. Estamos vivendo isso. Entendeu? Então, é isso que eu quero, que fique claro. Quem é que vai convocar? Essa convocação, ela é de atribuição do diretor? Ou ela tem que ser a nível de secretaria?
É conforme está no texto hoje, né? Se você está dizendo que está escrito dessa forma, eu não sei...
Por regulamentação.
Então... Isso. Não, na lei atual, né? Na lei atual. Não estou dizendo na proposta, né? Isso está na lei atual, isso não foi alterado.
É HTPL, e lá estava escrito, o HTPL é livre.
É livre.
Seria uma convocação esporádica. E eu vou dizer, nunca essa convocação aconteceu. Do ano passado para cá, virou oba-oba da convocação. Nós estamos sendo convocados direto.
Então, eu não sei se vocês estão acompanhando as mudanças que aconteceram, por exemplo, a nível de Estado. Né? O Estado não tem mais hora livre hoje. Os servidores, o novo plano
apenas
de carreira do Estado...
Apenas os que não são efetivos.
Não, mudou os o plano de carreira
não,
do
não,
Estado.
Não.
É uma lei nova.
Aos efetivos é garantido.
Tá bom, os que já estavam ingressados. Né? Os novos ingressantes,
aí concurso
eles
novo.
Têm um plano de carreira novo. E esse plano de carreira novo não tem mais hora livre. Por quê? Porque hoje o município tem uma cobrança para fazer formação continuada. Isso está lá no IEGM do Tribunal de Contas. Isso dá a nota do município para a relação da educação. Então, a secretaria tem que mostrar que ela fazer, não só mostrar, mas tem que fazer efetivamente as formações. Isso, essa jornada que vocês têm e a implantação de um terço que vocês requereram na justiça é justamente para isso. A gente sabe que obrigar vocês a vir nas horas livres é complicado, porque senão a gente vai impedir que vocês acumulem. O município não quer fazer isso. Mas, excepcionalmente, como você disse, se é pelo diretor, eu já vou conversar aqui com a secretária, ver o que está acontecendo. Se precisar ajustar, nós vamos ajustar. Mas essa convocação ela é possível porque a jornada paga, né? Então, isso vai crescer e é justamente para isso que ela está sendo acrescida. É isso
mas
que a lei federal garante.
Excepcionalmente convocado para formação, nós nunca discutimos. Só que, a partir do ano passado, foi proibido fazer reunião de pais fora, dentro do nosso HTPC. Sempre foi feito no HTPC. Proibiu-se. Então, agora nós temos que ser convocados fora do nosso HTPC para fazer a reunião de pais. Tudo bem, essa reunião de pais ocorre uma vez por bimestre. Até aí, acabamos aceitando, certo? Só que aí vieram outras convocações. Quando você aceita uma coisa, logo vem outra. E a gente precisa viver. Aqui todo mundo tem família, entendeu? Não dá para eu ficar 24 horas na escola. 24 eu não digo, mas 12 a gente está ficando, entendeu? Então aí, que hora que eu vou tirar para viver? O que está acontecendo? Muita confusão. Gente, nós estamos adoecendo. É verdade isso. Você entendeu? É muita confusão na rede. A gente só quer trabalhar em paz. É só isso que eu peço. Eu quero trabalhar em paz. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu adoro estar na sala de aula com os meus alunos. Mas a sobrecarga que eu tenho tido não me deixa fazer isso em paz. Eu não estou tendo tempo. Eu chego em casa e ainda tenho que planejar minha aula do outro dia. Se eu chegar às 8, gente, eu tenho as minhas coisas para fazer. Que hora que eu vou dormir? Tem dia que a gente vai dormir ali meia-noite. Então, assim, eu não estou reclamando disso. Mas o que eu estou falando é que está ficando impossível. Difícil sempre foi, mas agora está impossível. Entendeu? Está difícil mesmo.
Presidente, apenas para poder falar da importância dessa audiência, é justamente isso. Quando a gente faz... Por que existe a possibilidade de alterar, de reestruturar, de modificação de leis? Porque é a fotografia do momento. O legislador e o papel da Câmara Municipal é justamente esse. É de a gente ir. E é o princípio básico do direito, né, doutor Murilo? Murilo que é advogado, né? No primeiro ano de faculdade, você tira uma fotografia do momento. A lei tem que atender a fotografia do momento. A lei ela não é algo que não pode mudar. Diferente de algumas cláusulas da Constituição, que é pétrea. Então, é a fotografia do momento. E essa fotografia que as senhoras e os senhores colocam nessa noite, a gente tem que levar em consideração para que realmente tudo que puder ser colocado, que evite uma regulamentação futura e que fica clara de interpretação dentro do texto, que não paire dúvida, é importante. Por quê? Essas dúvidas, e quando a gente pega aquelas leis muito antigas, e nós já discutimos isso dentro dessa casa, leis antigas que simplesmente prorrogam, que não tem cláusula restritiva, a gente hoje sente os reflexos dessas leis. Por quê? Porque foram mal elaboradas, foram mal redigidas, e dá duplas ou até triplas interpretações por parte. O direito, ele não é algo matemático, não é exato. Ele é de interpretação. E cada um tem a sua interpretação e cada advogado vai lidar com aquela situação. Então, tudo que a gente puder retirando de tudo que as senhoras, os senhores estão falando, colocar e copilar nesse texto de uma forma mais transparente, mais clara, que não dê essa dupla interpretação, mesmo que às vezes se torne uma lei redundante, que tem até ou seja, né, Darcy, que a gente tem visto lei ultimamente de ou seja, né, importante, porque você acaba tornando algo que não tenha, que não vá dar futuramente dupla interpretação. E aquilo também que a gente conseguir colocar no texto, eu já tinha feito algumas anotações, doutora, de evitar regulamentação futura e que possa ser alterada mediante uma portaria, mediante um decreto, sem que passem por esta casa, para que essa casa possa fazer, como está sendo feita hoje, democraticamente, ouvir os interessados. Porque o principal interessado de tudo isso é o aluno. As demais situações vêm por consequência. Falávamos isso ontem, o Richard e o Murilo. As demais situações vêm por consequência. E ninguém pode estar doente, adoecendo, triste, porque aí o desempenho, tanto do professor que tem que zelar pelo bem-estar, e né, que a senhora mesmo muito sábio colocou, como também o aluno vai sentir isso no próprio aprendizado. Exatamente.
Doutora,
tem que tentar evitar ao máximo.
Mas é interessante a professora Angélica.
Doutora, eu só queria pontuar aqui que nós tivemos uma primeira reunião inicial na prefeitura, acho que estava a Daniela, o Murilo, não lembro Richard. Mais o Richard, né? E nessa reunião foi nos apresentada a primeira proposta do projeto, certo? E nessa primeira proposta, que ele inclusive foi protocolado nessa casa, depois posteriormente retirado, foi isso, né? Já havia essas mesmas reivindicações aqui, as mesmas...
Até porque
os mesmos
permite,
direitos,
vereadora,
que elas estão exigindo hoje também foi. Eu só queria saber, por que que não se adequou o projeto desde lá, que já tinham todos esses direitos pautados pelos professores, e de fato colocasse um projeto nessa casa que tivesse um andamento mais rápido e justo para atender os professores, né? Por que toda essa demanda, essas cláusulas faltando, e todas essas perguntas e direitos retirados? Por que que já não foi colocado?
Não,
porque
qual demanda,
se vocês
vereadora?
Já. Não, porque tudo isso daqui que foi pautado hoje, que eu me lembro muito bem, tudo isso daqui foi pautado. O Murilo também, tá? Ele que é advogado, entende muito mais de leis do que eu, mas tudo isso daqui foi pautado desde a primeira colocação do primeiro projeto nessa casa, né?
Na
então
questão...
ele voltou para essa casa com os mesmos vícios do antigo, sabe? Faltando.
Tivemos
mudanças,
faltando
direitos e leis que. Dar os direitos aos professores, né?
Que, na realidade, nós fizemos uma reunião no qual a doutora Gabriela nos apresentou o projeto na integralidade, como
mas
ela no,
levamos,
no formato inicial.
Nós levamos para ela.
Naquela ocasião,
eu, Murilo,
nós levamos de forma informal. Inclusive, o que a professora Angélica colocou aqui sobre a questão da necessidade de um professor especializado, por exemplo, na nossa capital do bordado, que é um professor de arte, ela já havia até comentado isso comigo, mas diante da previsão orçamentária, do impacto financeiro, que tem que ser todo recalculado, a criação de um cargo, a criação de uma atribuição é de competência do Poder Executivo. Então, ele teria que ter vindo a matéria com essa proposta inicial, não é mesmo? O presidente também, o Richard, e o presidente Fernando das outras comissões
dessa importância. Por que não foi colocado esse profissional assim? Porque demandaria muito mais tempo para a gente implantar. Então, quando a gente
mas
traz
não é melhor
o
demorar tempo, mas implantar o
mas
que é certo do
que
ficar...
Tem
que
fazer... Não é que não está errado o professor de Educação Básica 1, ele é regente, ele pode dar todas as aulas. Ele tem habilitação e formação para isso, tanto que é o que acontece hoje. Quando eu digo precarizar, é a gestão da educação. tá? Por quê? Porque, como eu disse, experiências de outros municípios que têm muitos especialistas. É, você tem uma rede muito maior, mais contratações, isso demanda mais impacto, tem que fazer concurso público, aí tem que chamar os candidatos, tem que dar 30 dias para eles tomarem posse, tem todo aquele trâmite. Então, como a gente precisava botar em prática isso de muito tempo que a gente está tentando, foi a forma mais viável, até econômica, financeiramente, entendeu? Então, foram estudadas várias propostas, mas foi nesse modelo que se chegou no ideal que o município conseguiria fazer no momento.
Posso falar uma coisa? Não é ideal para a educação, não é, tá? Ideal para os alunos seria, sim, ter os professores especialistas. Para eles, seria muito melhor. Agora, quanto ao dinheiro que elas falam, né? Que seria, teria que contratar.
Mas esse Nesse professor novo... especialista de artes, ele tem no município?
Claro que
ele
tem, né? Claro que tem. Ó, só uma dica, né? Por exemplo, nesse plano, vocês pedem a implantação de 3 novos cargos, que são cargos comissionados. Esses 3 dá para contratar os 7 de arte que está faltando, que demanda para a rede inteira. Só com esse valor. Então, não é que falta dinheiro. O dinheiro está sendo usado, é outra prioridade, entendeu? Os coordenadores, eu não sou contra contratar coordenador, mas tem que ver o que é melhor para o aluno. Pois é. Aí, todas... Eu acho assim, não é que não tem o dinheiro. Existem outras prioridades no caso da educação, né? Eu acho que o aluno teria que ser prioridade, sim, sempre.
Inclusive, nós fomos no gabinete. Fala que nós somos. Então, nós fomos no gabinete na executivo, a Angélica... juntamente comigo. E a Angélica propôs isso, né, para a senhora Cristina. Nós colocamos essa proposta, ela fez essa proposta. Aí a senhora prefeita ouviu, gostou, chamou a secretária e a gente conversou, achou viável. 20 dias depois, foi o contrário. Tiraram uma aula de educação física e tiraram uma aula de arte. Nós ficamos sem entender.
Exatamente, participei dessa reunião também, onde foi colocado que essas alterações hoje aqui trazidas, elas seriam colocadas no projeto.
Sim,
que seria
havia um compromisso da prefeita conosco, um compromisso mesmo da prefeita conosco, foi quando ela retirou o projeto antigo da votação. Lembra que foi retirado um projeto daqui?
Em dezembro.
Sim, ela retirou aquele projeto por conta desse compromisso que ela tinha conosco, de implantar o professor especialista na rede. Ela disse que havia... que eles são pagos pelo Fundeb, que havia sim a condição de fazer essa contratação. Porém, quando vem outro plano, ele vem muito parecido com o antigo e aí nós ficamos sem saber por quê. Se havia um compromisso, ele não foi firmado. Ele foi firmado conosco, porém, no papel, ele não foi concluído, né?
Também tem outra coisa. Já está aumentando o recurso. Esse recurso pode ser pago a esse professor.
Se a matemática fosse simples assim.
Não, então.
Mas não é.
Eu acho que é importante o embate, é importante, né, doutora, nesse sentido. O que o doutor Dasso está colocando é justamente isso. A gente vê as dificuldades de ajuste, né? Eu sempre digo da resiliência, a importância que é da gente fazer adequações.
O município está propondo um aumento de carga horária. Não está? Ele está criando despesa. Então, essa despesa, se não aplicar elas, vai pagar o professor especialista. É só isso que eu quero deixar registrado.
Isso também é sugestão.
Lembrando que, nesse quesito, nossa cidade está muito atrasada, porque Itápolis, Tabatinga já tem isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos já funciona assim em todas as cidades da região. E nós ainda estamos discutindo isso hoje, em 2023, né? Todas as cidades da região já funcionam assim. Há muito tempo mesmo.
Mais alguém que gostaria de colocar? Não temos mais nenhum professor, professora que... Raramente uma audiência pública detém um plenário lotado. Isso eu posso ser muito transparente com vocês. Aproveite a oportunidade, é o momento de vocês, né? E com a presença de todos os vereadores. Mais alguém? Senhores vereadores, relator, Murilo.
Senhor presidente, eu queria só uma questão de ordem, para que a gente, para que as senhoras e os senhores também possam interpretar isso e a gente sair daqui numa decisão. Então, a senhora, como presidente dessa audiência pública, que é em conjunta com as demais comissões dessa casa, que possa, então, criar um mecanismo, se quiser suspender, para que a senhora, o vereador Richard, o vereador Fernando converse e crie aí um tempo, um período, para que as pessoas possam apresentar sugestões, tanto na Câmara Municipal, como também nós temos um lapso temporal considerável ainda, inclusive, de poder pedir prorrogações. E para que o sindicato também apresente, em nome da categoria ou em nome dos associados, também as suas manifestações, para que a gente possa, posteriormente, inclusive, da possibilidade de se realizar uma outra audiência pública diante de tudo aquilo que a gente poderá copilar, né? Copilar, que vai ser encaminhado pelas senhoras e pelos senhores e também pelo sindicato. Fico também à disposição, como já estou de várias e vários dos senhores, assim como os demais vereadores também estão, à disposição de receber no WhatsApp, de se identificado ou não se identificado, e-mail, na própria Câmara, correspondência, da forma que quiserem, e que tudo que chegar até mim eu me comprometo, inclusive, de passar aos demais vereadores para conhecimento e ser anexado ao projeto de lei para que se torne público também e qualquer um pode acessar através do site.
Como a vereadora disse, o mesmo ponto de discussão que foi feito lá em novembro, dezembro, voltou no projeto.
Sim,
então,
sim.
Vai ser esse o ponto.
Aquele ponto, mas eu tenho outras alterações no projeto.
Sim.
Foram colocadas outras sugestões aqui também, que a gente tem que levar em consideração. Aquilo não é a essência final, né? Muito pelo contrário, existem possibilidades, inclusive, grande maioria dali, quase 90%, pelo que eu não fiz um estudo aproximado, é possível através de emenda dos vereadores desta casa, e aquilo que não for, a gente caminha a senhora prefeita para que ela possa mandar mensagem aditiva. Mas existem outras colocações, como foram colocadas nessa noite, inclusive de se tornar o texto da lei um pouco mais claro e também vedado situações, que a gente pode também ser colocado. Então, fico à disposição, acho que todos os vereadores estão à disposição, a Câmara está à disposição, apenas para que a senhora presidente e os demais membros coloquem esse período, esse lapso temporal, para que a gente possa discutir dentro das três comissões e também, se necessário, e acho que é importante, marcar uma nova audiência pública.
Eu gostaria de tirar uma dúvida. Esse 1HTPI, eu não sei, acho que não está ouvindo. Esse 1HTPI, eu não sei, Angélica, vamos lá. Esse 1HTPI seria na aula de educação física, é isso? HTPI, né? Individual. Pergunto. Quando o professor falta, como que fica essa situação? Eu ficarei na sala de aula? Porque quando o professor de educação física falta, nós ficamos na sala de aula.
Aí é assim, é uma substituição, né? Se demandar uma substituição, se não tiver um substituto especialista, o professor, se puder ficar, vai ficar, mas vai ter que cumprir o horário de trabalho individual em outro horário, certo? Porque vai ter que receber essa aula, que ele vai dar a mais, tá? Você vai ter, porque você não cumpriu o seu horário individual e eu tenho que preservar o seu um terço. Aí vai ter que organizar, tá? Mas isso é em qualquer situação, mas assim, não existe obrigatoriedade de você substituir. O Estado fez isso com os professores dele, ele disse lá numa norma que quando o professor faltar, o especialista, o professor titular tem que faltar. E é isso que eu quero colocar para vocês. Se tiver quatro lá, como é que a gente faz para substituir os quatro? Não, gente, isso aí é um problema da administração. É um problema da direção. Quem tem que resolver isso é a direção. Vocês têm que ficar preocupados com isso. Claro, são alunos de vocês, vocês têm responsabilidade sobre isso. Mas isso é um problema de gestão. tá? E aí, quem vai substituir, obrigação de substituir, ninguém tem. Você tem o seu horário e você vai fazer o seu horário, tá? Isso aí, se alguém me perguntar da secretaria a mesma coisa, se você perguntar no requerimento, eu vou te responder a mesma coisa. Ninguém é obrigado a ficar num horário que é destinado a outra coisa. Se você ficar porque você quer colaborar, porque seu aluno está lá, você vai receber esse horário e você vai ter que cumprir aquele horário que você deveria ter cumprido de atividade pedagógica num outro horário. E aí você vai organizar isso com a sua direção, que horário que você vai cumprir. Certo? Mas entenda a dificuldade de ter quatro que podem faltar num dia. É isso que eu digo para vocês da questão da gente gerenciar esses especialistas. Porque se vocês ficarem 21... É muito difícil, é uma dificuldade, é muito difícil, é isso que eu quero colocar. Então, a gente não queria que isso acontecesse aqui.
Se fosse tão difícil assim, não tinha mais escola particular funcionando, porque todas elas têm professor especialista. E os pais pagam para ter os filhos lá exatamente por conta do professor especialista, que na rede pública não temos.
Bem, não só por uma indicação aí, eu conversei com os presidentes das comissões, o vereador Richard e o vereador Fernando, sobre essa questão de prazos. Como o doutor já havia colocado, já temos aí noteado um cronograma de reuniões que vão justamente também acolher essas ideias e articular dentro dos artigos, dos parágrafos. Então, ótimo. Então, diante desse... Então, a gente... Muda o prazo, amplia-se o prazo, né, para 15 dias. E o que nós iremos fazer? Nós temos 15 dias, tanto para que nessa iniciativa, juntamente em grupo de pessoas, vocês possam trabalhar essas questões, como também aqueles que não participam, que repentinamente não vão estar aí presentes nessas reuniões e desejam fazer pontualmente algumas indicações, sugestões, e com isso nós teremos aí um canal de atendimento, seja pela Câmara via e-mail, vocês podem entregar para o vereador que vocês acreditam que possa chegar e entregar, não tem problema, acredito que todos nós aqui, os 10 vereadores, estão aptos e iremos receber essas indicações, e aí nós iremos, mais uma vez, eu reforço aqui, a gente absorve tudo isso, só posicionando a questão do professor especialista, que eu acho extremamente pertinente, eu não vejo problema algum, não. Eu acho que é um acréscimo que nós temos dentro da rede, que é de suma importância. A professora havia comentado isso comigo há alguns meses, só que com a vinda do projeto, a gente vê que na origem ele não consta. Então, de cara, a gente já percebe, a nossa percepção é o seguinte, o Poder Executivo não tem, nesse momento, o interesse de fazer esse acréscimo, tanto que foi colocado para nós que seria feito em outro momento. Então, quando a gente fala da originalidade da matéria, é de nossa competência fazer os ajustes dentro daquilo que é constitucional. Então, é aquilo que nós falamos constantemente, que é o que vier para nós, que for de competência de cada vereador, que a gente permite-se fazer uma emenda, nós iremos fazê-lo. Aquilo que se é necessário por parte do Poder Executivo, que é grande parte da matéria, aí a gente depende justamente do envio, porque senão vai acabar culminando tudo que nós já falamos aqui, porque a gente fala muito e na teoria é muito, muito breve e fácil, mas na prática a gente está tendo uma resistência enorme, e vocês podem observar isso, uma resistência de ambos os lados, porque a gente tem a luta constante do que a gente deseja, né, pela categoria, pela própria comunidade em geral dos professores e de todos os demais profissionais dessa área que estão englobados dentro desse projeto, bem como da própria municipalidade dentro daquilo que norteia e se permite, o que se é possível e passível de fazer no que foi apresentado. Então, vamos dar aí os 15 dias, né? A gente registra isso com os 15 dias. Perfeitamente. Então, nós temos 16 dias, eu vou até pedir para a diretora, com esse registro, 16 dias, e todas as indicações que os demais professores quiserem fazê-lo, que não seja através dessa comissão, dessas reuniões com o sindicato, com a presidente Núcia e também o doutor, possam também ser entregues na Câmara Municipal. E aí, sim, eu acho que é pertinente, nós pensamos até, vereador Murilo, vereador Ricardo, Célio, vereador Marco, Janaína, senhor José Nilson, também ao Richard, o Fernando e a Aline, de elaborarmos e previmos uma nova audiência, né? Pela complexidade da matéria.
Presidente,
vereador presidente, pode falar.
Vereador Richard, apenas me dá uma questão de ordem. Apenas para a gente poder já maximizar essa situação e se tornar público, que a Janaína faça a juntada oficial ao PLC, né, um projeto de lei do que foi entregue para nós, para que todos possam também ter conhecimento e que fica a matéria articulada. E também requeiro à Comissão de Finanças, através do presidente Fernando, Shirley, importante, que seja anexado, solicitado ao Poder Executivo, o impacto financeiro já do primeiro quadrimestre desse ano. Embora esteja acabando já o segundo quadrimestre, mas porque o que foi juntado aqui é do terceiro quadrimestre do ano passado. Então, apenas para já ir já ajustando, se a Secretaria de Finanças puder já solicitar
o mesmo que foi usado no primeiro projeto.
Exatamente.
Né? Gente, boa noite a todos. Enquanto presidente da Comissão de Educação, exatamente o que a gente conversou e foi falado aqui com relação às demandas, né, que estão sendo apresentadas, muita gente também me mandou muitas mensagens. Falei, gente, eu acho que o dia de falar é realmente o momento de falar em audiência pública. Aqui está sendo lavrado ata, aqui está sendo gravado, está sendo transmitido. É uma reunião, uma audiência oficial da Câmara Municipal, então aqui é o momento. Então, inclusive, se tiver mais alguém que queira falar, é importante. E um detalhe importante, presidente Daniela, é que não houve, até o momento, nenhum tipo de reunião e conversas oficiais entre Câmara e Executivo. Então, a hora que terminar esse prazo de 15, 16 dias, onde a gente vai receber essa demanda dos professores, a gente convocar essa reunião com a prefeita para que os 10 vereadores possam estar presentes e, claro, representarmos cada um de vocês nessa reunião oficial com a prefeitura. Porque até agora não houve, pelo menos eu não participei, de nenhum tipo de reunião para tratar exatamente desse assunto aqui, que é o projeto de reestruturação do quadro. Então, recebendo a demanda, 15, 16 dias, as comissões vão compilar aí, as demandas dos professores e a gente convocar essa reunião oficial Câmara e Executivo, para que realmente faça valer a voz da Câmara e, consequentemente, representando cada um dos professores.
Muito bem, até porque ainda neste momento que a gente vai conseguir fazer o quê? Lutar por vocês no sentido de que aquilo que é de competência do Poder Executivo, que é necessário para a introdução do projeto, seja efetivado e que a gente possa depois apreciá-lo na íntegra com todos os ajustes. Nós temos uma professora que queria participar, por favor.
Eu gostaria de colocar, né, foi falado modernidade, eu sou professora Isdomara, eu estou na rede, né, há algum tempo, e nós passamos, né, foi colocado aqui isso, a questão da modernidade, eu achei isso muito interessante. Modernidade, ultimamente passamos por um período tenebroso da história. E fomos obrigados a colocar o nosso chip, o nosso celular, toda a nossa comunicação à disposição da escola. Tá? Então, nós ficamos, quando se trata aí de HTP, HTPL, eu gostaria de incluir nessa discussão toda a inclusão do nosso aparelhinho de comunicação, que fica à disposição de pai, que fica à disposição de direção, que fica à disposição de gestão e que nós trabalhamos, tá, praticamente muito mais do que essas 27 horas à disposição do município. Tá? Então, nós não fomos remunerados por isso, nós não fomos consultados, fomos obrigados a colocar o nosso chip à disposição de pais, inclusive, para sermos destratados. Então, falando-se em modernidade, é bom pensar numa questão como essa. Tá?
Obrigada, professora. Mais alguém para a gente fechar esse ciclo desta audiência?
Professora, a senhora foi sábia. É a fotografia do momento, é aquilo que eu disse agora há pouco. Nós temos que analisar a fotografia do momento, a realidade do momento. É isso. A senhora chegou na essência. É isso e esse é o papel que nós, e aí eu falo entre Poder Executivo, Poder Legislativo e vocês, temos que chegar. É esse denominador comum.
Alguém mais? Bem... Nós estamos, então, fechando, né, esta audiência, né, com a participação. Eu já consegui fazer tantas anotações aqui que já tem vereador Janaína, depois eu te encaminho, tá bom? Tem muita coisa já. Enfim, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Gabriela Pedrosa, como assessora jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Bitinga, bem como da própria secretária de Educação Municipal, a senhora professora Claudenice Xavier Borali, né, e também os demais membros, né, que compõem a Secretaria Municipal de Educação, todos os vereadores que aqui estiveram presentes nesta audiência, né, em conjunto com as três comissões pertinentes. Agradecer ao relator, né, pela participação, que depois vai findar com os pareceres, com a assinatura e relatório do vereador Marco. Tá? E agradecer a todos vocês, né? Se dispuseram pelo tempo, pela própria necessidade do projeto e, ao mesmo tempo, estão aqui até esse horário conosco, porque é essa participação que nós precisamos para a gente poder concluir uma ideia que seja bom. Eu não diria na unanimidade, que infelizmente na unanimidade é quase que impossível de nós alcançarmos, né? Pelo número de pessoas, mas certamente na grande maioria. Esperemos atingir isso, tá bom? Doutor, eu quero agradecer ao doutor aí, findadas as reuniões, possivelmente já nos encaminhe, tá bom? E tem mais alguma informação, alguma mensagem? Cadê a nossa diretora? Para que seja necessário falar ou não? Não tem mais nada? Tá bem. Eu informo que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, junto com a Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo e também a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade estará com as conclusões na sua próxima reunião. Dentro de todo aquele contexto do que já dissemos aqui, até de uma própria reunião formalizada junto ao Poder Executivo em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, estaremos a exarar o parecer a ser apresentado, que poderá ser acompanhado através do site da Câmara Municipal. Nada havendo a tratar, não é nada havendo, tem a tratar, sim, temos um assunto aqui. Amanhã nós temos outra audiência aqui, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para discutir dois projetos importantíssimos. O projeto número 105, que é o Altera o Plano Plurianual PPA, é importantíssimo, porque nós estamos tratando deste projeto, o projeto que fala do plano plurianual, criado pela Lei Municipal 5290, de 15 de dezembro de 2021, para o quadriênio 2022 a 2025, referente ao exercício programa de 2024, portanto, para o próximo ano. E o projeto de número 110, que vai autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5457, de 14 de dezembro de 2022, que destina a aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dando outras providências. Eu convido as pessoas, inclusive a vocês todos, a quem nos acompanha pelas redes sociais, a participarem aqui no Salão do Júri, a partir das 19 horas de amanhã, mais uma audiência pública constituída por esta casa. Eu quero agradecer a presença de todos e, nada mais havendo, eu dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.